pergunta. Somos de parecer que só a pesquisa laboratorial há de contribuir para a mais breve cura do câncer. Não é assim? É o processo que nos parece mais sensato para que a ciência logre êxito contando com os recursos terrenos. Ramatiz. Não desconhecemos os esforços heróicos e a firmeza de ideal de inúmeros médicos e cientistas que se devotam abnegadamente à cura de cancerosos. Entretanto, à medida que o homem for compreendendo a verdadeira função da dor e do sofrimento como o processo de limpeza psíquica da vestimenta perispiritual, é certo que as pesquisas e preocupações humanas também se voltarão mais atentamente para a causa mórbida milenária e enraizada no espírito. Visto que o organismo físico é um agregado de órgãos compondo um todo vivo, que deve pulsar coeso sob a combinação harmoniosa das energias mental, astral, etérica e física, reduz-se o êxito médico quando o examinam apenas pelas suas partes constituintes. O laboratório, em sua pesquisa louvável, fornece os elementos materiais para auxiliar o diagnóstico da doença, mas não habilita o médico a conhecer o todo psicológico doente. Às vezes, malgrado a existência de vários exames negativos de laboratório assegurando a ausência de bactérias, bacilos, parasitas ou germes considerados ofensivos e que então negam a presença da enfermidade suspeitada, o paciente continua enfermo, pois é uma unidade orgânica perturbada em seu todo e não apenas em partes isoladas. São os vícios, os hábitos perniciosos, as emoções descontroladas, os pensamentos daninhos e os objetos imorais que se constituem nos elementos fundamentais a se materializarem mais tarde na forma de prolongamentos enfermiços, que interpenetram morbidamente a admirável contextura celular do corpo humano. No instante em que o laboratório ou o exame clínico anuncia a formação cancerígena no homem, é que o médico pode identificar com firmeza a floração do morbo à exterioridade dos sentidos humanos. Mas a verdade é que, subrepticiamente, o câncer já vinha se desenvolvendo havia alguns meses ou anos na intimidade do paciente. A carga cancerosa, quando drena-se pela pele, pelos órgãos, pelo sistema sanguíneo, linfático, nervoso ou pela medula óssea, apenas comprova o êxito de ter alcançado a contextura sólida do organismo físico, pois há muito tempo já incursionava na intimidade perispiritual do indivíduo, incorporando-se nele durante os seus desatinos mentais e emotivos, para depois servir de alimento aos bacilos, vírus ou miasmas, cuja vida e potencial vigorosos decorrem no mundo astral, ainda inacessível aos sentidos comuns dos encarnados. Sob a inteligente terminologia médica, a análise de laboratório revela, à luz do microscópio, os germes de determinada doença e contribui diretamente para orientar o médico na escolha do medicamento adequado, que deve ser administrado para exterminar aquele tipo de micróbio materializado pelo morbo baixado do psiquismo enfermo. Mas é evidente que a pausa ou a simples interrupção da descida da energia corrosiva, que se expurga do perispírito intoxicado para a carne, conseguido durante o massacre dos micróbios identificados no laboratório, não comprova que também se extinguiu completamente a causa oculta enfermiça residente no espírito. Qualquer resíduo mórbido que ainda permaneça no perispírito terá que ser drenado, expelido ou absorvido posteriormente pela terra, não existindo outro recurso mais favorável do que fluí-lo para o mata-borrão vivo e sacrificial do corpo físico. E se o perispírito ainda conservar qualquer saldo mórbido depois de haver desencarnado, terá de expurgá-lo nos charcos astrais inferiores do além, salvo se por concessão superior puder transferi-lo para a próxima encarnação. Mas dessa concessão resultará nova enfermidade. Pergunta. Temos sido informados de que já foram encontrados germes em lesões cancerosas do homem, o que poderia fazer pressupor a existência do micróbio propriamente físico, causador do câncer. Estamos certos? Ramatiz. Mas é óbvio que onde há matéria em desorganização, seja uma fruta podre ou um tecido orgânico em decomposição, ali existem bactérias ou micróbios, que se aproveitam da zona desvitalizada e acéfala para cumprir o sagrado dever de procriar. Quando sobre a terra jazem carniças ou matéria deteriorada, é evidente que para ali também convergem os corvos, atraídos pela nutrição apropriada aos seus tipos biológicos. Em consequência, num foco canceroso podem ser encontradas bactérias, cogumelos, protozoários, vírus, toxinas estranhas e outros germes microscópicos, sem que se possa responsabilizá-los diretamente pelo câncer.